Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, povo brasileiro. Eu hoje quero fazer algumas reflexões, me dirigindo mais ao povo do que ao parlamento. E a primeira delas eu quero fazer é dizer assim, que a população que está indo às ruas defendendo o golpe está pensando que está defendendo o combate à corrupção. Porque é isso que passam essas placas que a gente vê descarregarem. Né? E ninguém faz questão de fazer o bom debate exatamente para esclarecer. Então, é dizer a essas pessoas que o que eles estão fazendo é defendendo o enterro da Operação Lava Jato. Os acordos estão acontecendo lá na vice-presidência, todo mundo diz, e os sintomas são muito fortes, dizer, a promessa de livrar os implicados, e olha que tem muita gente implicada nisso, né, mas a promessa é livrar, claro que não do PT, a Operação Lava Jato continuará até dezembro, como já disse o Sérgio Moro, claro, para ver se chega no Lula. Mas com os outros implicados nas listas famosas que tem aí, com certeza acaba. Né? Então, é preciso que as pessoas estejam atentas a isso. Que as pessoas estejam atentas que estão defendendo, estão combatendo a corrupção e aplaudindo um processo conduzido pelo único réu que a Lava Jato já produziu no campo da política. Né? Eduardo Cunha é o único réu da política que já é declaradamente réu. E, lamentavelmente, há 4 meses o Procurador-Geral da República pediu o afastamento dele ao STF e até hoje a gente não tem resultado. Parece que há uma combinação de que ele conduz esse processo. Agora, qual é a legitimidade de um processo conduzido por um homem com a história do Eduardo Cunha, com os crimes que carrega nas costas, né? Então, é importante que a população veja isso. Ele já conseguiu ontem, ele não vai ser cassado, já conseguiu ontem mudar a comissão de ética, o voto que ele precisava, ele já colocou lá. Então, ele não vai ser processado na comissão de ética. Então, as pessoas, lembrando a comissão que votou o processo de impeachment, aquela comissão de 65, 35 estão implicados em processo, a maioria na Lava Jato. Né? Dos 37, dos 38 que votaram, já ao contrário dos 27 que votaram contra, só 2 têm implicação. Então, é preciso que as pessoas estejam atentas a essa questão. O juiz Sérgio Moro, que diz que se inspirou na Operação Mão Limpa na Itália, né? Mas também não pode esquecer que lá teve a Operação Salva Ladrão, que a Itália ganhou de presente o Berlusconi. Né? Foi o resultado de todo aquele processo, foi o desastre Berlusconi na Itália. E o juiz Sérgio Moro, não é bom lembrar, era o juiz do Banestado. O Banestado é um escândalo maior, muito maior do que esse da Lava Jato, da Petrobras. E ele era o juiz. E o procurador era aquele que interrogou o Lula. Não me lembro o nome dele agora, Carlos Fernando, parece. Mas era ele, o procurador. E a gerente do banco, por onde o dinheiro foi embora, do Banestado, era a mulher dele, do procurador. Então, e o Banestado não se falou mais nisso. Um escândalo bem maior do que o da Petrobras. Dizem que atualizador já daria 500 bi, meio trilhão, mas acabou, porque não tinha o PT lá. Então, está acabado, está esquecida em alguma gaveta. Né? A filha e a esposa do Cunha não tem foro privilegiado. Foram denunciadas, né, e está lá com o juiz Sérgio Moro, e não acontece nada com elas. Né? Então, é preciso que a gente preste atenção a isso. Né? E sem falar nos escândalos. Né? São Paulo, ninguém fala da merenda escolar, ninguém fala do metrô que está sendo roubado há mais de 20 anos. Né? Agora tem mais um lá do Rodoanel, que também tem um escândalo lá de desapropriação de terra. Mas não vira CPI, não vira investigação. Também foram esquecidas as listas, as famosas listas que circularam por aí, da Odebrecht. Tem gregos e troianos, já disse isso aqui, mas não virou manchete de jornal e nem virou investigação. Por que aqueles nomes estão lá? Também não virou o Panama Paper, um monte de papéis aí que vi das offshores, E tem muita gente, inclusive o filho do ex-presidente Fernando Henrique está lá, mas não acontece nada, não vira nenhuma investigação. Então, eu queria dizer para a população brasileira que o que está acontecendo, né, Dilma, tá, é só, como disse o jornalista Melo Franco, é só uma cabeça para ser jogada aos leões, às feras, para acalmá-las, para poder a caravana passar. Porque não há nenhum crime que possa justificar a cassação da presidenta. Então, é um bode expiatório. Está sendo usada para acalmar a ânsia de punição da população que está indo à rua defender o golpe. Né? Uma presidenta está acontecendo exatamente porque se elegeu com minoria, então a maioria a oposição se tornou maioria e como maioria resolveu caçá-la. Não tem um fato determinante. Né? É uma presidenta desautorizada, né? Uma presidenta que não pode nomear os ministros que ela quer, onde já se viu. Né? O TCU agora desautorizou o programa de reforma agrária. E eu digo, nem que o TCU tivesse passado 10 anos analisando o programa de reforma agrária, ele ia conseguir analisar 500 mil processos. Então, é um exagero, tem falha, tem, mas isso acontecer agora, suspender um programa, desautorizar uma presidenta que lançou um programa um dia desse, a continuação do programa, isso é desautorizar, é interferência no poder executivo. Falam aqui que a quadrilha se instalou na Petrobras, esquecem que ela está dita, inclusive no livro do Fernando Henrique, está dita que ela está lá desde 96. Ninguém cobra dele que ele não tomou nenhuma providência. Parece que tudo só aconteceu agora. Agora está acontecendo apuração, porque ninguém interfere nos órgãos de apuração. Mas antes, quem não lembra do PROE? Aliás, o senador Álvaro Dias tem um discurso dele de 2001, que é um primor. Eu vou até trazê-lo para refrescar a memória dele um dia desses. Ele fala do PROE, da escandalosa operação para salvar, para destruir o Bamerindus. Não era para salvar, era para destruir. Mas para salvar outros bancos, inclusive saneados e dado de presente a muitas famílias, inclusive uma certa família mineira. Recebeu um banco de presente saneado, o governo ficou com a ossada e deu o filé para essa família administrar. Quem esqueceu da privatização? O que fizeram com o dinheiro da privatização? Entregaram o que tinha de melhor nesse país. Fizeram o quê? Cadê a grande obra feita com o dinheiro da privatização? E aí fica perguntando o que fizeram com o dinheiro, porque desvios foi só a partir do governo do Lula. E a outra pergunta que eu faço para a população, qual é o futuro desse país com Temer presidente e Cunha vice-presidente? Logo, quando ele viajar, nós vamos ter Eduardo Cunha, presidente da República. A pergunta que o Luiz Fernando Veríssimo não quis perguntar a história porque não queria ouvir a resposta. Então, a resposta é, Temer é presidente a qualquer momento desse país, se esse golpe acontecer. Cunha, aliás, porque o Temer certamente vai viajar muito, se apresentar para o mundo. É. Isso sem falar que os boatos que já tem aí, que o Cunha se sente tão poderoso que ele pode derrubar o Temer também depois, né? Pode puxar o processo de impeachment do Temer e virar presidente deste país. Então, que a população, que os parlamentares reflitam sobre isso. Temer disse que está pensando em manter o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Pensando. Olha só. População brasileira, preste atenção. Como manter se eles só combatem esses programas? Desde que eu estou aqui, estou com um ano e pouco aqui, não ouço outra coisa, a não ser dizer que o Bolsa Família gera preguiçosos, né? E os outros programas também, então só é crítica e é lembrar, na hora da discussão do orçamento aqui, qual foi a primeira sugestão? Cortar 10 bilhões do Bolsa Família. Nós seguramos a duras penas no orçamento da União. Então, quem defende isso vai manter um programa desse? Pode manter esse ano, porque já está no orçamento. Depois, vai virar aquela mesma coisa que era o Bolsa Escola, na conta da prefeitura e o prefeito distribuindo com os eleitores deles e com as famílias deles, selecionando pessoas para o programa. É isso que pode acontecer. O salário mínimo, será que a gente vai ter força, vai conseguir manter a política de salário mínimo?
Pela famosa ponte para o atraso, que não é ponte para o futuro, não. Ali está claro que eles vão desvincular o PIB do salário mínimo, a conquista da sociedade brasileira, e vão ainda ter um salário mínimo diferenciado. O do aposentado vai ser menor que o salário mínimo de quem está na ativa. Está lá escrito. Vocês têm toda a razão.
Eu queria me dirigir aí aos meninos e meninas do ProUni, do ProJovem, do Pronatec, os que fazem o Enem. Eles também só têm crítica a esses programas. Vocês acham mesmo que vão continuar com esses programas? Querem pobres na universidade? Não, porque se não fizeram até então, copiando aqui o velhinho trabalhador, que o slogan dele é assim, quando ele fazia uma coisa, os outros diziam que iam fazer, ele dizia, por que não fizeram antes? Então, se não fizeram, Fernando Henrique não fez uma universidade durante os 8 anos. Já o Lula fez 18. Né? Então, como é? Não querem pobre na universidade. Os pobres passaram a entrar na universidade a partir da política do governo Lula, a partir da política das cotas. Então, alguém acha que vai continuar as cotas? Não vai, porque não é o perfil de quem está se propondo a governar esse país essas políticas sociais, essa proteção social aos mais pobres. Né? Mulheres, negros, índios, pequeno agricultor, quem promoveu a inclusão dessas pessoas? É só olhar, ver as estatísticas, não é possível que as pessoas não queiram ver o que pode acontecer. Vamos voltar aí, quem tem mais idade, aos 15 anos atrás e ver como era. Vamos para as escolas. Tinha livro didático para todo mundo? Não tinha, não. Tinha merenda escolar para todo mundo? Não tinha, não. Era só os pequenos. Não tinha transporte escolar para todo mundo? Eu sou professora. Ciência Sem Fronteiras tinha um programa lá, mas era só rico, só filho de rico que viajava para o exterior para estudar. Hoje você vê ele democratizado, os filhos de pobre indo para os países se aperfeiçoar, estudar. Luz para todos. Quem se lembrou de quem mora lá de trás de uma serra? Quem algum dia se lembrou de subir morro e descer morro com poste para poder levar um ponto de energia para uma casa lá no pé da serra? Só quem passou a luz da lamparina, quem viveu a luz da lamparina. Eu vivi até acho que meus 20 anos na minha casa, não tinha luz, que morava também na zona rural. Então, é preciso fazer essas reflexões. Para o NAF, o pequeno agricultor passou a visitar banco nos últimos 15 anos, 12 anos. Tinha até medo de passar na porta de um banco. Né? O problema, o que está acontecendo mesmo, povo brasileiro, é que nós incluímos muita gente, trouxemos para a sala de visita da Casa Grande. Nós entramos na sala de visita da Casa Grande de gaiatos. E eles nos toleraram enquanto puderam repartir. Agora não querem mais, estão nos expulsando vocês que foram incluídos. Né? No Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida. Alguém acha que eles vão dar o subsídio que esse governo dá para o programa de moradia? Não vão, porque nunca fizeram, porque não faz parte dos propósitos. Né? Então, a gente diz que é golpe, sim, né? Da direita, né? E de grandes setores da mídia desse país, né? Que incitaram isso também. O salto para o futuro, cuidado, pode estar dando um salto para um abismo, né? Em vez de futuro. É só ler o texto para ver como é uma volta ao passado. Né? E depois, assim, não tem motivo para caçar presidente. E aí? Depois vai ter uma caçada a governadores, a prefeito. Quem é que vai segurar isso, se por acaso o golpe passar? Quem vai segurar? Né? Então, eu queria concluir, senhor presidente, dizendo assim, se passa o golpe, certamente nós seremos oposição. Né? E aí, queremos dizer seremos uma oposição competente. Quero terminar com a frase de um jornalista piauiense, que terminava o programa dele, infelizmente foi assassinado, até hoje não se descobriu quem, mas ele terminava o programa dele sempre dizendo uma coisa, era um poema que ele lia, não sei se é dele, se era dele, mas ele dizia, eu não sei o poema, mas a última frase me marcou muito, que ele dizia: quero avisar que como amigo tenho lá os meus defeitos, como inimigo sou perfeito. Obrigada.